Olá, muito boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado para a gente prestar atenção no que aconteceu com a soja. Hoje era aquele dia que estava todo mundo esperando, era o dia de início da taxação de produtos chineses pelos americanos. A retaliação esperada também aparentemente confirmada e com China aumentando ou taxando em 25% a soja americana. E ao contrário do que se previa, o mercado acabou subindo e subindo forte hoje. Altas próximas aí de 40 pontos nos principais vencimentos, 38 pontos em média nos principais vencimentos. Vamos lá para Cascavel, no Paraná, onde está o Marlos Correia em Soy Commodities. Está aqui já o Marlos com a gente. Está meio triste por causa da derrota aí do Brasil, da saída do Brasil da Copa, mas enfim, tem vida que segue, né, Marlos? E soja
Exato.
subindo, né?
Exato. Estamos aí, firme e forte, né? Não, como diz, brasileiro não desiste nunca.
Não desiste nunca, é isso aí, fica para daqui 4 anos.
E um abraço aí a todos que nos assistem aí, a você também, Alexander. É um fechamento aí de semana surpreendente, isso que é gostoso de mercado, sempre está surpreendendo a gente, né? Hoje as primeiras expectativas e notícias de abertura de mercado era mercado em queda, até pela confirmação da sobretaxação que começou a vigorar a partir da meia-noite do horário americano, né? Nos produtos chineses, né? E só que tivemos a surpresa, o mercado reagiu de uma forma contrária. Isso demonstrando que China, por mais que tenha falado que ia contra-atacar de forma expressiva nos produtos americanos, né, e principalmente na soja, né, mas ela não demonstrou firmeza na posição dela. E o mercado sentiu isso, e como a gente vem aí com uns 9 pregões aí com queda significativa, os fundos de investimentos entraram firme hoje comprando aí para garantir algumas posições aí e apostando nessa incerteza da China contra a questão da soja americana, né? Tanto que nós tivemos aí uma surpresa aí, subindo aí mais de 38 pontos, nos meses aí, presentes e futuros na soja, né?
Mais uma vez valendo aquela máxima, cai no boato, sobe no fato, é isso?
Perfeito, é isso mesmo. A gente não pode trabalhar em cima dessas expectativas. Boato é uma coisa e a concretização do mercado é totalmente diferente e foge das nossas previsões. Por isso que eu falo, a previsão de mercado é uma coisa, agora a realidade é outra. Tem um grande amigo meu, produtor aqui da região, que fala: se com a previsão a gente erra, imagina sem. Então tem que seguir numa tendência, né? E aproveitar os bons momentos. Hoje é um bom momento, né? Nós temos Chicago firme, prêmio aí numa posição tranquila aí na casa dos 2 dólares por bushel para exportação, né? E câmbio, mesmo que caindo aí 1,5, 1,7% hoje, ainda manteve aí o patamar de 3,86, né? Então tivemos boa cotação de soja. Produtor está ainda um pouco disperso, né, por causa dessas notícias, esperando o que vai se definir nessas decisões, né? Mercado hoje rodou aqui em Cascavel, o comprador aí falando na casa dos 80, R$ 81 por saca, dependendo de posição de entrega e prazo de pagamento, né? Paranaguá rodando até R$ 88, R$ 89, né, posto lá, mas com pouca opção de venda, né? Poucos produtores, poucos lotes no mercado, né? E aí a tendência ainda é aquilo, chegando aí mais próximo de R$ 84, R$ 85 por saca, né? Mas é um momento que tem que aproveitar, porque vamos a concretização dessa alta de hoje, a gente vai ter que aguardar aí no início da semana que vem, na segunda-feira, ver como é que vai se comportar, porque eu não vejo isso, ó, hoje, como uma tendência de alta, mas como uma recuperação das últimas quedas que nós tivemos, né? Até em cima de uma expectativa que o mercado vinha trazendo em função dessas notícias, dessa briga comercial entre Estados Unidos e China, e que a coisa não foi como o mercado estava esperando. Um estouro, um Deus nos acuda, né? E aí a gente tem que voltar agora, tirando essa parte das sobretaxações, né, americanas, da tendência da China a reduzir consumo de soja, para as condições da lavoura americana também, né? A gente está vindo aí de algumas semanas com condições excelentes, agora nos últimos dias essa expectativa já está mudando, né? A gente vem com falta de chuva no meio oeste ali, uma previsão aí de temperaturas mais elevadas, não tem expectativa de chuva, e até que no relatório de segunda-feira reduziu um pouco aí a porcentagem das lavouras em condições boas e excelentes, descendo de 73 para 71. E o mercado está vendo isso também, né? Tem uma boa expectativa de produção. Mas qualquer alteração agora pode ser aí fator que influencia as posições de mercado, né?
Hoje o clima desfavorável nos Estados Unidos atuou como um fator secundário, mas nada impede que ele venha a ser um fator importante daqui para frente, né, Marcos?
Isso, tanto que a gente está começando a entrar agora em período decisivo para as lavouras norte-americanas, né? Está lá em enchimento de grãos. Uma seca agora e pode ser fundamental aí na questão da produção final aí que a gente pode ter lá para outubro, né? Mercado acaba tentando se proteger um pouco, garantindo um pouco mais de volume aí, aproveitando essa baixa aí significativa que nós tivemos e entra comprando. E aí tem aquele, como diz, efeito manada, né? Quando começa a acontecer grandes compras, então todo o entorno começa a achar que é interessante, entra comprando também, isso daí acelera essas altas no dia de hoje, né? Então, só que esse efeito manada aí é fraco, né? Ele não é uma tendência de mercado, é momentâneo. Por isso que a gente tem que ver aí na sequência, aí segunda-feira, aí como é que vai abrir mercado né?
Muito bem. Agora, além do clima desfavorável como fator secundário, me parece que o dólar também teve uma atuação aí ajudando nesses 40 pontos de baixa, né, Marlos?
Exato, sim, com certeza. Porque o câmbio aí é uma questão aí que entra na formação de preço e que ajuda bastante aí nessa disparidade, tanto como alto como queda, né? E foi uma das dos quesitos aí que também sofreu influência aí no dia de hoje, na semana,
Muito bem.
né?
Então, você não vê como uma tendência de alta, mas apenas uma recuperação das quedas. O vencimento novembro voltou para perto dos 9 dólares, hoje encerrou a 8,94. Mas você vê a possibilidade aí de alguma surpresa acontecer na segunda-feira, Marlos, em relação a esse conflito, essa guerra comercial?
É o que a expectativa de mercado, né? Até porque os fusos horários lá são diferentes, então ainda o mercado está absorvendo essas informações, né? Eu acho que na virada aí que vai acontecer, China, conforme as tomadas de decisões dela, né? A gente pode ter aí surpresa aí na segunda. Esse mercado aí ele pode voltar aí a recuar aí, né, nos patamares aí mais próximos dos 8 dólares, né, até em função dessas questões, como a gente conversou, a China, ela, a ameaça dela é deixar de comprar soja americana, né, mas a demanda dela existe, ela precisa de soja, ela consome soja. Ela vai estar buscando outras alternativas, né? Ela vai voltar mais para o mercado brasileiro, talvez ela incentive um pouco mais o plantio nas regiões adjacentes dela, mas que também não tem muito potencial, porque não existem áreas para aumentar. Compra ali da União Europeia alguma coisa, mas não atende toda a sua demanda. Pode ser que ela substitua um pouco de soja por outras proteínas, né? Para a fábrica de ração, usando proteína, farelo de farinha de peixe, farinha de vísceras, de ossos, né? Farinha de carne, mas que também tem restrição para consumo para alguns tipos de rações. Então, ela vai necessitar de soja. Então, se o mercado sentir essa questão,
Dependência mesmo, né?
essa dependência da China, ela não vai, por medo, recuar, ela vai conseguir manter seus preços um pouco mais estáveis, né? A questão é, a gente está caminhando para uma boa safra americana, mas que agora o mercado está começando a visualizar para mercado de clima, vendo o que isso daí vai influenciar lá no fechamento, na definição de produtividade da soja americana, né? No último relatório trimestral de oferta e demanda e da composição de área de plantio foi um pouco acima da lançada na primeira intenção, né? É um pouco abaixo do que o mercado estava esperando, mas é uma área significativa. Ela está na casa dos 36,3 ou 36,2 milhões em termos acho que, não sei se eu estou, é mais ou menos nessa questão aí. E a gente vai ter uma excelente safra americana e também a gente vai ter uma excelente safra brasileira pela questão de área de plantio que a gente está previsionando aí, iniciar o plantio da safra brasileira aí a partir do final de setembro, né? Então vai ter uma boa oferta, né? O mercado ele vai estar bem abastecido e é isso que a gente tem que tomar consciência e tomar atenção aí na tomada de decisão para comercializar a nossa soja aí nos próximos meses, né?
Pois é. Nesse quesito que eu queria abordar com você agora, a questão da oportunidade para o Brasil. Teremos taxação, teremos aí uma menor demanda pela soja americana, pelo menos aparentemente, e teremos um foco voltado para a oferta aqui no Brasil. Mas essa alta em Chicago distorce um pouco esse cenário, tira um pouco dessa expectativa de pressão aí, ou de procura aí dos chineses pela soja americana, ou não tem nada a ver uma coisa com outra, Marlos?
Olha, um pouco de primeiro momento, isso daí ele tira mesmo. A China, ela vai. A tendência aí é o que a gente já está vendo, que ela está buscando mercado alternativo e vindo principalmente para o Brasil. Tanto que os prêmios de exportação subiram aí consideravelmente nesses últimos dias aí, né? Hoje a gente está trabalhando aí na casa aí dos 1,90 dólar, 2 dólares e 10 por bushel, né? Esses prêmios justifica pela necessidade da compra de soja e para você ter uma oferta melhor na base de produtor para você conseguir originar esse produto, né? Então, eu acho que tem boas expectativas. O que que vai acontecer se esse mercado se concretizar? É uma coisa, é um caminho bem lógico assim e bacana que você imaginar. China comprando mais soja do Brasil. O Brasil, a tendência e os números estão falando que vai ter recordes de exportações esse ano para a China, né? Saindo mais soja do Brasil para a China, a tendência é faltar soja para o mercado interno, para consumo de farelo, né? E para as indústrias rodarem aí até dezembro aí. Já comento se outra alternativa é Brasil, né, importando soja americana para atender o mercado interno dela e, em contrapartida, exportando essa soja do mercado dela para a China. Então, na verdade, vai mudar o caminho, né? O Brasil compra soja americana, que não tem a sobretaxação ainda, né? E aí, exportando a soja dela para a China e fazendo esse fomento de mercado, né? Mas isso é expectativas, né? Mais o que indica aí bons mercados aí para frente aí e de repente aí indústria melhorando seus preços aí pagando aí um pouco mais para garantir sua produção, mas também tem um limite porque se sobe muito o farelo encarece muito a ração. Né? E daí a cadeia toda ela responde. O consumo de ração, por exemplo, para frango fica muito caro, né? a tendência é reduzir os lotes de frango suíno para diminuir o consumo de ração, para tentar regular um pouco o seu preço. Se continuar no preço alto, o mercado não consegue viabilizar as vendas de carne com um rendimento aí e não compensa, né? Então, uma coisa acaba regulando outra, né?
Olha aqui, Marlos, tem a pergunta do Samuel, que é bastante pertinente. Ele é de Sabáudia. Não, desculpa, o Samuel não fala de onde que é aqui, não. Ele pergunta o seguinte: com a alta de Chicago, os prêmios podem cair no Brasil? Você disse que sim, né? Num primeiro momento, sim. E assim o preço continuar nesses mesmos patamares? Continuaria nesses mesmos patamares? E no norte do Paraná, o produtor não vende por menos de R$ 90 para o Porto Safra Nova. Isso pode forçar o mercado a subir de preço para a Safra Nova? São duas perguntas do Samuel.
Bom, respondendo ao Samuel aí, ele está totalmente certo na colocação dele, porque se Chicago sobe, a tendência é prêmio regular. O prêmio cai, né? Porque senão a disparidade ficava muito grande, né? Então, dentro do chegando também, o que regula, na verdade, esse fechamento de preço de compra, na verdade, é a opção de venda do produtor. O mercado ele tenta ditar até certo ponto, mas se não tem a oferta, isso daí força com que suba os preços finais. E isso muda um pouco em questão de prêmio. Se as traders não conseguem exportar, os compradores lá fora não conseguem entrar aqui dentro do Brasil comprando, na ideia que eles têm de preço, eles têm que aumentar um pouco a indicação deles de prêmio para conseguir tirar esse produto nosso daqui, né? Então, a tendência é, se o mercado tiver uma demanda muito forte de soja no Brasil, esses prêmios continuem altos, mesmo com a alta de Chicago, né? Mas sempre tendo uma correção aí interna também para não ter muita disparidade, senão o mercado lá fora também, se estourar o preço, acaba não comprando e busca outros mercados, né? Ou de repente compensa até pagar a sobretaxação da soja americana, porque eles têm o grande forte deles, o diferencial é custo de frete portuário menor do que o Brasil, né? Então sai muito mais barato o frete para a China comprar a soja americana do que comprar a soja brasileira. Então tem tudo, todos esses indicativos, né? E a questão do produto nosso, né, e que a gente vai comercializar aí para frente, tem que tomar muita atenção também no nosso mercado interno e que a gente vai ter que segurar um pouco dessa soja para garantir aí o nosso consumo de farelo para a ração, né?
O Jean Bressan, de Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, vai direto ao ponto. A tendência, então, é de alta no Brasil, Marlos?
É o que a gente está vendo, né? O mercado ele está tendo esses ganhos, ainda um pouco tímido, porque o que está segurando um pouco é a intenção, né? Essa indecisão e fretes, essa questão da tabela de frete nosso que está segurando e prejudica um pouco, né? Mas no momento em que a gente começa a decair em questão de exportação, que daqui 2 meses começa a entrar soja americana, a gente está vendo aí uma boa oportunidade aí para mercado brasileiro, né? Eu acho que e não vejo um retrocesso da intenção americana por parte do Trump em retirar essas sobretaxações. Então a tendência é essa guerra comercial entre Estados Unidos e China se agravar e que não conseguindo comprar soja americana, mesmo com questão de alta produção deles, né, eles acabam vindo buscar aí mercado alternativo, e um desses mercados é o Brasil, né? Então podemos ter um mercado melhor aí a partir do segundo semestre, né, com preços aí que cheguem mais perto do que o produtor está, do qual é o objetivo do produtor vender, né? Então, eu acho que a expectativa é boa para nós aí nesse segundo semestre.
Muito bem. Eliabe é de Sapezal, no Mato Grosso. Uhum. Qual será a situação do câmbio em relação à taxação dos Estados Unidos versus China?
Pois é, é que câmbio, na verdade, segue outras expectativas, né? Porque a sobretaxação vai entrar direto no produto, né? Agora, o câmbio depende muito de outras questões. Por exemplo, taxa de juros americana, o câmbio ele tem subido no Brasil em função dessa instabilidade política. O que acontece? O investidor acaba saindo do Brasil, né? Ou não investindo aqui por aquela indecisão política, comercial. Isso faz com que a taxa eleve, né? O Banco Central está entrando, atuando, tentando segurar. Eu vejo esse câmbio aí mais próximo dos 4 dólares do que próximo dos 3,50, né? Isso daí até final de ano. Isso aí contribui para a formação do nosso preço, né? Mas para o mercado americano, ele não altera muito. Então, para eles lá, essa questão é mais a questão dentro é juro interno, né? Que aumenta um pouco, mas para o mercado de fora não surte tanto efeito, né? Então ele não vai ter tanta influência para o mercado americano. Para nós, sim, porque o câmbio subindo para nós melhora nossos preços, com certeza.
Muito bem. São essas as perguntas dos internautas, então. Ô Marlos, eu agradeço muito a sua participação nesse dia aí de alta, né? Que ninguém estava esperando por essa alta de quase 40 pontos nos principais vencimentos aí da soja em Chicago, mas como você bem disse, o mercado é dinâmico, o mercado tem sempre uma surpresa para nos trazer. Obrigado por enquanto, vamos ver como é que vai seguir esse mercado na segunda-feira.
Imagina, obrigado a vocês, obrigado a todos que nos assistem, e não ganhamos hoje, mas quem sabe semana que vem o mercado nos retribua.
É isso aí, é isso aí. Um abraço, Marlos.
Abração, até mais.
Marlos Correia, Soy Commodities, conversando com a gente, falando um pouquinho sobre o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil, os reflexos dessa taxação que começou a vigorar no dia de hoje. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações. Julho, 8 dólares e 74 centos por bushel, 38 pontos e meio de alta. Agosto, 8,77, 38,25 de alta. Setembro, 8 dólares e 83 centos por bushel, 38,25 de alta também. E o novembro, quase batendo nos 9 dólares aí, 8,94 encerramento, 38,75. Para o milho, dia também positivo, recuperação de 8 pontos nos principais vencimentos em média. Julho, 3,51, 8,25 de alta. Setembro, 3,60, 8 de alta. Dezembro, 3 dólares e 73 centos por bushel, 8,5 de alta. E o março, 3,83, também subindo aí 8 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que para julho fechou a 5 dólares e 12, 8,75 de alta, setembro 5,15, 9,75 de alta, dezembro 5 dólares e 30, subindo 10 pontos mais 25, e o março de 2019, 5,43, alta de 10 pontos e meio. São os números de fechamento do mercado nesta sexta-feira. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na segunda-feira a gente volta com outras informações, mais destaques, novas análises de mercado. Obviamente acompanhando a evolução dos preços lá na Bolsa de Chicago e os reflexos disso aqui para o Brasil. E principalmente o desenrolar dessa história louca aí que é a de taxação de produtos, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.